Boa noite aos colegas que fazem o curso Os Homens com Asas. Hoje nós veremos um livro muito bonito, muito de uma pintora e escritora, a Cleo Wade. A Cleo tem trabalhos publicados em algumas das principais revistas hoje norte-americanas e também europeias. E ela tem um trabalho todo voltado para o humanismo dos nossos dias. Ela é uma escritora muito jovem e muito afinada com as disposições do momento, aquilo que tem acontecido pelo mundo. Este livro que nós veremos dela, O Que a Estrada Me Diz, com ilustrações muito bonitas da Lucy, ela traz vários elementos importantes para o que temos trabalhado aqui. Para isso, vamos fazer uma brevíssima introdução, um prefácio, e depois já vamos diretamente à nossa aula, está bem? Uma das características importantes deste momento, em grande parte das culturas, mas aqui a pontuação vai mais para as culturas ocidentais, europeias, latino-americanas e também concernentes da América do Norte, há algumas características que se destacam neste momento. Eu vou, à medida que eu for agora elencando alguns desses pontos, eu peço a vocês, por favor, verifiquem, façam uma consulta íntima dos seus corações, dos seus sentimentos, modo de ser no mundo. Contemplem parte das historiografias dos senhores e observem se isso que eu vou colocar de alguma maneira se aproxima daquilo que vocês vivem. Talvez algumas coisas em nada possa dizer respeito quanto a isso, outras talvez se aproximem mais. De qualquer maneira, verifiquem, está bem? É um requisito para a nossa aula de hoje. Observem como vocês vivenciam, neste momento, as flutuações que nós encontramos na nossa base categorial, que são muitas: flutuações sociais, flutuações ligadas a trabalho, flutuações ligadas a relacionamentos, flutuações ligadas à família. Algumas dessas flutuações muito rápidas. Um dia você está bem e sai para o trabalho feliz e a meio caminho do trabalho já mudou o estado de humor, de ânimo, já não o dia que parecia tão promissor já não parece tanto, outras coisas se colocam no caminho. Observem se isso tem a ver com você e o quanto tem a ver. Alguns aprenderam a lidar, aprenderam essa arte de navegar. E nessa navegação já sabem mais ou menos como conduzir a bom termo suas questões existenciais. Outros não. Outros parecem que a deriva quanto a isso, ao sabor dessas oscilações, e padecem muito, né? Quando as coisas não vão bem, na base categorial, alguns ficam jogados de um canto para o outro. Outro ponto que eu pediria para que vocês observassem. Considerando a nossa época, os nossos elementos, você olha para esse futuro, como nós o denominamos, presente, passado, futuro. Você observa esse futuro que se aproxima, ora velozmente, ora parece mais demorado, ora parece nem existir, parece que há algo que impede que tenhamos uma concepção quanto a ele, mas você o vivencia como? Com tranquilidade? Com angústia? Com uma certa predisposição ansiosa para esse futuro? Como ele diz em você as coisas que dizem respeito a ele, futuro? Não pensem, por favor, que foi sempre assim. outras gerações viveram isso de outras formas, de outras maneiras. Hoje há pontuações bem visíveis quanto a isso em milhões e milhões de pessoas. Outro elemento que eu peço para que vocês considerem: nesse momento na vida dos senhores, como estão as coisas? Está fácil? Você considera que nesse momento as coisas estão bem encaminhadas, estão fáceis? Ou você considera que estão difíceis e você não vê muito bem como arrumar essas coisas? Não sabe? Antigamente parecia tão mais sistemático e ordenado, você sabia se você deveria interferir ou não interferir, se você deveria agir ou aguardar, se você deveria delegar ou você mesmo fazer as coisas. Agora, talvez você esteja pensando: nossa, são tantas coisas, algumas fogem ao que eu posso fazer, nem sei como conduzir. Outras eu vou empurrando, tomara que se resolvam, não sei se vão se resolver. Como tem sido? Outro elemento importante: quando você olha para frente, quando você olha para aquilo que se aproxima, 2022, 2023, 2024, você acha que o mundo será só o mundo com relação ao que estamos vivendo nesse momento mais tecnológico? É essa que será a grande modificação? Carros elétricos, computadores mais rápidos, programas mais acessíveis, novas mídias eletrônicas, etc, etc, etc. É isso que você considera? E um pós-fácil, encerrando essa série de questões: você tem acompanhado que alguns dos pesquisadores de ponta, esses que estão em conversação com as mídias, com o que há de mais atual em vários segmentos da sociedade, medicina, cultura, educação, filosofia, psicologia, esses elementos, política, o que esses pesquisadores estão publicando nesse momento sobre essas questões e outras? Algumas delas vocês têm acompanhado em nossas aulas, nas nossas oficinas, né? Vários deles estão presentes aí, como esse pesquisador que vimos hoje, esse filósofo coreano, o Chul Han, é mais um deles. Outro dia vimos o Bregman, historiador holandês. Temos visto vários desses pesquisadores. Sabe o que praticamente todos eles estão nos dizendo nesse momento? Eu vou usar apenas uma imagem como ilustração e em seguida nós vamos para o livro. Você tem uma sobrinha, tem uma filha, tem um enteado, tem um neto, um vizinho que tem entre 10 e 14 anos. E você fica surpreso com a quantidade de tempo que esse jovem passa no TikTok. Que ele explica para você como funciona, como é, está ali ele. Horas e horas e horas, e você fica surpreso. Pensando: nossa, está jogando tanta vida fora, o sol brilha lá fora, tanta coisa, podia andar de bicicleta, podia ler um livro, podia estar estudando alguma coisa, está ali, ó, perdendo tempo. Você acha que vai ser assim num futuro muito próximo? Dentro dessa mesma ilustração, você pega carona com um adolescente, um jovem, não um adolescente, um jovem entre 20 e 30 anos. Enquanto ele te leva, te dá carona para algum lugar, você fica surpreso de ver o quantas vezes, dirigindo o automóvel, hein? Em sinaleiras, em semáforos, ou quando há um pequeno congestionamento, quantas vezes ele baixa os olhos, pega o celular e troca com uma velocidade imensa mensagens, lê, acessa conteúdos que você não sabe nem o que são lá, se é Zap, se é Instagram, qualquer coisa, e você fica assim, nossa, como é que pode? E olhem, ele conversa conosco, dirige o automóvel, manuseia aquele aparelhinho, aquele celular, tudo ao mesmo tempo, e faz tudo perfeitamente. E nós ficamos, escuta, é perigoso, olha para a estrada, por favor, deixa para ver isso depois. Você acha que o futuro próximo é isso? Só a diferença é que teremos muito mais jovens fazendo isso? Nos dois casos, se levarmos em conta o que a maioria desses pesquisadores tem feito, a resposta é não, não é. Muito provavelmente, nesse momento, nós conseguimos chegar a essa geração 4G, que se comporta dessa forma, uma geração que, quando nós tínhamos internet discada, internet ou mesmo na entrada do 3G, já não existia e passou a existir, com as mídias integradas, com a velocidade de transmissão de dados, com a telefonia mostrando imagens e outras coisas, passaram a existir muitas pessoas que antes nem no horizonte se anunciavam. Com a entrada da tecnologia 5G, que no caso do Brasil agora provavelmente é uma questão de semanas, com essa nova tecnologia chegando, boa parte desses que estavam em evidência nas várias mídias desaparecerá, mas vem aí agora uma nova gama de pessoas que ficarão em evidências por conta dessas novas mídias que vão fazer. Até agora, a tecnologia 4G, você acessa Facebook, Instagram e outras mídias, você sabe, eu estou aqui, a pessoa está lá. Com a tecnologia 5G, esse está lá como vai começar a se diluir. Tão rápidos os elementos e vão tornar disponíveis tantos fatores que nós temos aí já rapidamente uma troca. Pessoas que até agora não tinham acesso terão a esses elementos de comunicação, né, bem mais instantâneos, pessoas que dominam tecnologias linguísticas bem mais rápidas e outras coisas que veremos agora. Essa pessoa que dirige o carro com o celular, olhando o celular, desaparecerá muito em breve também, assim como muitos jovens que passam horas e horas no celular. Serão vistos pelos novos, provavelmente, como jurássicos. E olhem, a questão aqui de distância temporal é pouco mais que meses. E depois disso, os pesquisadores do mundo inteiro tentam trabalhar para entender o que pode ocorrer. Tudo isso que eu falei foi condensado, foi contextualizado e foi colocado de uma maneira poética e muito bonita pela Cleo Wade nessa obra que agora nós estudaremos. Veremos isso que pode ter parecido um pouco preocupante para alguns, de uma maneira contextualizada nos nossos dias, na nossa vida. Muitos que lidam com essas coisas pelo crivo da preocupação, medo, apreensão, etc., estão colocando, em vários casos, fora uma oportunidade importante de lidar com isso de uma maneira mais didática, mais promissora para os nossos dias e importante para tudo que temos vivido. Então, sem mais delongas, vamos ao livro. O livro começa com uma linda paisagem em aquarela, na qual nós temos prédios e uma dedicação. E esses prédios trazem mosaicos e paisagens pintadas em suas laterais, muito bonito, com as dedicatórias que ela faz. Bom, então a autora inicia nos perguntando, aparece uma linda rua, cantinas, um automóvel estacionado, parece aquelas aquarelas em tons pastéis, tão lindas, E ela pergunta: por acaso você já quis pegar um caminho diferente? Chegou a se perguntar se existiria algo mais, alguma coisa em algum lugar, uma coisa diferente para você? E ela mesma responde, ela diz: eu também já. Um dia eu estava voltando para casa pelo caminho de sempre, quando de repente, do nada, sem motivo ou razão, como num passe de mágica, uma estrada apareceu para mim. Mal pude acreditar no que meus olhos viam. Então eu me aproximei dela. Apenas recordando, esta é uma das obras elencadas para a imersão que faremos no final de semana, para a qual a maioria dos senhores já está inscrita, chamada A Prática da Transversalidade. E aqui você já tem uma ilustração sobre isso. Vejam, ela está vindo para casa, o caminho de sempre. Vocês viram na última imersão os elementos de transversalidade para todo lado. O que ela fez? Ela viu uma estrada, apareceu para ela. Ou ela desviou os olhos, ou ela foi procurar algo e se deparou com a estrada, alguma coisa houve. O fato é que ela se deparou. O que ela vai fazer? Deixar isso embora? Seguir esse caminho? Anotar em algum lugar para depois retornar a ele? Qual é o modo de interseção que ela tem para com relação a isso? Quais são os critérios? Quais são os elementos que ela adota? Há reciprocidade? Não há? Ela entende como o acaso se colocando diante dela? Ela vê um elemento proposicional? Ela vê como um elemento causal? Como ela entende? Esse entendimento tem a ver com as posições, escolhas e direcionamentos dela? Até onde ela tem escolhas quanto a isso, com relação a tudo que está acontecendo na vida dela? Então, vejam o que ela faz, e é muito interessante como ela faz. Ela faz argumentações derivadas. É assim que a autora, a Cleo Wade, vai lidar com isso. Esse é o elemento dela. Vocês, por favor, considerem quais seriam os elementos dos senhores e o que ocasionaria levar em conta esses elementos. Ela pega e olha o que ela faz. Eu perguntei: para onde você, estrada, vai me guiar? Para onde você, estrada, vai me guiar? Talvez para alguns dos senhores isso possa parecer poético em demasia, metafísico em demasia, pouco lógico em demasia. Talvez pareça algo sem propósito em demasia. Mas se vocês trouxerem para o cotidiano da vida de vocês, muitas vezes não foi assim? Estavam até um pouco atrasados para o trabalho, mas passaram por uma linda cafeteria que acabou de abrir na esquina. E quando passaram, avistaram um dos funcionários retirar de um pequeno fornilho um pão formidável, cheiroso, perfumado, um pão de milho e um cafezinho sendo recém-passado. E você disse: ah, não, eu vou até ali 2 minutos para tomar um café com uma fatia daquele pãozinho de milho. Eu vou fazer isso, sim. Alguns fizeram assim. Outros se perguntaram: por que eu não posso, no intervalo hoje, vir até aqui? E outros fizeram outras coisas. Ela apenas está personificando, não é? Ela pega e olha para a estrada e diz: você, estrada, vai me levar para onde? Para onde você vai me guiar? É assim que alguns dialogam com os elementos referenciais de suas vidas, quando eles surgem. Surge uma proposta de emprego, você diz: para onde esse emprego vai me levar? Surge uma proposta de viagem, você pensa: por que eu deveria viajar agora? Etc, etc, etc. Ela só pega e personifica o caminho. É como se você dissesse para a própria viagem: ei, viagem, você que surge agora na minha vida, o que você quer dizer para mim, viagem? Ei, emprego, você que surge agora na minha vida, o que que você quer dizer para mim, emprego? Ei, sentimento, você que surge agora na minha vida, o que que você quer dizer para mim? Para onde você quer me guiar, sentimento? É isso que ela está nos dizendo, tá bem? E vejam, eu não sei como seria para cada um dos senhores, mas para ela, sabe o que aconteceu? A estrada respondeu. Sim, a estrada respondeu. O que essas questões responderiam a cada um dos senhores? Se vocês perguntassem a viagem, lembram que eu botei no início da nossa aula um lindo encarte sobre a viagem que fizemos de estudos a Cartagena, no Mar do Caribe, e alguns que estiveram na viagem disseram que saudade, como foi bonita aquela viagem, etc. Se uma viagem dessa surge, você pergunta: o que que você quer? Para onde você vai me guiar a viagem? O que acontece? Você tem um sentimento com relação a isso? Você tem uma inspiração com relação a isso que você fez? No caso dela, a própria estrada respondeu. Olha o que a estrada disse a ela: seja a sua guia e descubra. É isso que aconteceria com você se você perguntasse? E emprego, você que surgiu agora com tantas oportunidades para mim, para onde você vai me guiar, emprego, se eu aceitar? Ele responde assim para você: seja seu próprio guia e descubra. Ou ele te responde com uma enorme inspiração e você diz: puxa vida, vou poder fazer aquela reforma na minha casa que há tanto tempo eu não estava podendo fazer. Isso que surgiu em você, é você que está respondendo? É a sua interseção com a estrada, com o emprego, com o que surge? É uma outra coisa? Vamos prosseguir, ok? A obra tem muito ainda para frente. Ela retorna, ela continua interrogando isso, que é a estrada dela. Ela diz assim: mas por onde eu começo? Vejam, a estrada disse para ela: seja a sua própria guia, vá descobrir, né? E ela diz: ok, mas por onde eu começo? Ela pergunta para a estrada. A estrada sorriu para mim e disse: você já começou? Olha que interessante. Então, essa estrada que ela está percorrendo, e lembrem, é a Cleo Wade que está percorrendo, não somos nós. Talvez alguns agora já estejam nessa estrada, outros não, vão continuar falando com as suas próprias estradas. Mas seja como for, essa estrada que ela percorre já disse para ela que no momento em que ela começou a perguntar sobre isso tudo, ela já estava andando no caminho. Para alguns não é assim, de forma alguma. De forma alguma. Alguns fazem essas perguntas todas como um preâmbulo para saberem se vão caminhar a estrada. E se você disser: ah, você já está caminhando, porque já está considerando, a pessoa diz: até pode ser, só que eu estou considerando como quem olha para uma luneta com um monte de montanhas e abismos no meio. Estou muito seguro e bem distante disso aí. Não é nada perto das minhas estradas cotidianas. Ok, é um outro modo de lidar com isso. E o que vai acontecer quando eu chegar lá? Ela pergunta para a estrada. Olhem quantas perguntas a Cleo Wade faz para a estrada. A estrada diz para ela: é só o começo, não tenha pressa de chegar ao final. Aproveite o início, aproveite o meio do caminho. O início e o meio do caminho. E ela aparece com uma mochilinha já andando por uma linda campina verdejante, as suas gramíneas, suas árvores perfumadas, suas trilhas, as tabuletas de sinalização de madeira apontando para os lados, passarinho cantando. Mas ela não para por aí, ela continua a interrogar a estrada e ela diz: e para que lado eu vou? A estrada diz: a escolha é sua. E se eu escolher o lado errado? A
estrada então fez uma leve curva, parecia que ia me dar um abraço e me disse: "Não se preocupe, às vezes vamos pelo caminho errado rumo ao certo." Bem, nós temos aqui semioses cruzadas, perceberam isso? Porque a estrada fala com ela, personificada, como estamos nós conversando aqui, e ao mesmo tempo, ela insinua caminhos. Ou seja, ela estava conversando com a estrada e ao mesmo tempo a estrada dobrou, né, diante dela. Há muitas questões aqui, muitas. E vocês provavelmente vivenciam essas semioses cruzadas quando fazem percursos existenciais. Às vezes vocês perguntam: "Ah, eu vou fazer uma viagem de estudos, eu vou fazer vou até uma biblioteca buscar um livro, vou visitar meu amigo no trabalho, etc." Você faz isso, você fala: "Ele vai ficar feliz de me ver, eu vou ficar feliz de comprar o livro, etc." E nesses diálogos que você faz, personificando o que você vai fazer, por vezes o diálogo disso com o que se passa para além disso é dilemático. Por vezes você chega na livraria e ela está fechada, por vezes você vai até seu amigo e ele diz que está muito ocupado agora, etc. E aquilo que você personificou em fala encontra um outro caminho. Como vão se conversar esses dados semióticos de semiose? Para onde vão endereçar tudo isso? Ela continua interrogando a estrada e diz: "E se eu ficar com medo?" A estrada diz para ela: "Tudo bem, você é corajosa." "Mas o que significa que eu sou corajosa?" perguntei para a estrada. E a estrada me levou então a uma floresta muito sombria. Mas, mesmo assustada, eu confiei na estrada. Dei o meu primeiro passo e depois dei outro passo, até que a estrada sussurrou gentilmente e me disse: Ser corajosa é quando você está com medo de fazer alguma coisa, mas ainda assim você faz. Não deixe que seus medos a impeçam de seguir seu caminho." De uma estrada monossilábica, mas muito pontual nas suas respostas, agora temos uma estrada que conversa abertamente, argumenta, expõe seus conteúdos para ela, e mais uma estrada que mostra conhecimento dela. De onde a estrada tirou que ela é corajosa, não é? Que estrada é essa que já a conhece? Ou será que é uma estrada que tem dons adivinhatórios? Evitem aqui as respostas prontas. Observem pela historicidade dos senhores, pela IP dos senhores, pela base categorial dos senhores, do que estamos falando. Para alguns, essa estrada nada mais é do que o prolongamento de trechos e trilhas percorridas. Para alguns, mesmo com as novidades que essa estrada traz, ela traz tantos elementos conhecidos que ela se faz familiar. Para muitos, a estrada é um aglomerado de coisas que tem muitas relações com as nossas vidas. E assim por diante. À medida que ela vai percorrendo a estrada, vai interagindo com a estrada, nós vamos sabendo melhor destas coisas e de outras. Vou parar aqui o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui, está bem? Após a colaboração dos senhores, agradeço. Só fazem melhorar a aula e aprofundar todos os conteúdos aqui que estamos vendo. E observem como cada colega que opinou tem sua relação quanto ao que estamos vendo aqui. Alguns colocam eles e a estrada como elementos diferentes. Alguns colocam eles e a estrada como um único elemento. Às vezes alguns colocam que a coragem, outros fatores, né? E há muitos outros elementos, viu? Muitas outras coisas. Eu tenho uma pergunta sobre isso tudo que estamos vendo. Vocês consideram a propriedade da estrada, a natureza da estrada, quando vão passar por ela ou não? Deixa eu apenas caracterizar. Vamos supor, você vai mudar de cidade. Você comprou uma linda casa na beira do mar, uma enseada, muito bonita casa. Sobrou uns recursos, você deu entrada numa pequena escuna que vai ficar pertinho ali da enseada. De vez em quando você vai passear com a sua escuna, pequenininha. E lá você já tem um emprego, tal. Você está muito feliz com essas mudanças na sua vida, está muito contente com tudo isso. Como é que você vivencia isso, para onde você está indo? Alguns vivenciam assim, você pergunta, e aí, está contente como você vai agora com as mudanças? E olhem o que alguns fazem, eles vão lá para longe da estrada e dizem, ah, já estou me vendo lá na minha sacada, no final da tarde, com um livro na mão, e naquela poltrona que era da minha avó, bem confortável, lendo, sabe, apreciando o pôr do sol, já estou vivendo isso aí, ó. Agora é só de contar isso aí, já nem é lá, já é aqui, já estou até vivendo agora isso aí tudo. Observem como foi o elemento de pontuação. Praticamente não há mais estrada. A pessoa fez um amálgama de tudo, já está vivendo esses elementos todos. Outro vai dizer, não, calma lá. Cada dia, um dia. Hoje ainda tem muita coisa para resolver aqui. E amanhã, e depois de amanhã, e no final da semana vão chegar as contas que eu tenho que pagar lá da escuna, da casa. E depois eu vou ver isso aí tudo. Agora eu tenho muita coisa para fazer aqui. Viram como é que se comporta aqui a trajetória? É de outra ordem. E agora, tornando um pouquinho mais complexo. Para algumas pessoas isso não é linear, assim como estamos vendo até aqui. Para algumas pessoas não há uma estrada. São várias. E várias estradas, sendo que pelo menos duas ou três delas não apontam para o mesmo endereço, para endereços diferentes. E outras vezes, essas estradas nem mesmo estão no mesmo sentido. Algumas estão indo, outras estão vindo. Algumas têm uma ponte rompida no meio do caminho, com um atalho ligando uma à outra. Entre outras complexidades. Como podemos acompanhar tantas complexidades? Observando, seguindo com... Por que acham que chama partilhante? É alguém com quem partilhamos um caminho, vamos seguir com ele. À medida que seguimos, estas e outras coisas podem se tornar mais evidentes, mais próximas. Algumas delas. Você perceberá, por exemplo, que algumas pessoas fazem vários movimentos quanto a isso. Uma das estradas está indo para essa enseada lá na beira-mar. Outras três não. A pessoa está indo, outras três. Uma está vinculando a pessoa a trabalhos e a negócios que estão muito longe dali. Uma outra estrada aponta para elementos familiares que também não vai para ali, vai para outro lugar. E assim sucessivamente. Dependendo de como a pessoa estiver vivenciando isso, ela pode ficar parada entre vários caminhos. Pode ter que, às vezes, numa escolha dilemática, ter de andar por um deles. E aqui vem um elemento importante agora no livro que estamos acompanhando, muito bonito, da Cleo Waite. Ela diz assim, ela continua conversando com a estrada todo o tempo, ela diz, e eu vou sempre seguir em frente? A estrada responde a ela, nem sempre você vai sempre seguir em frente. E por que não? Porque às vezes você vai tropeçar e às vezes vai ficar só e ficar parada. E se eu cair? Todo mundo cai, disse a estrada. Mas sempre estarei lá quando você cair. Mas que estrada é essa que a Cleo Wade está nos mostrando? É de fato uma busca? É de fato um caminho? Ou essa estrada que ela está nos mostrando é a própria vida? A Cleo Wade fez coincidir a estrada com a própria vida? E a nossa relação com a vida é essa? De interrogar, de perguntar? E a vida responde assim? No caso dela, parece que sim. No nosso caso. Muitas vezes vocês já não ficaram sem respostas. Por que eu estou sofrendo tanto? Silêncio completo. Às vezes, vem uma resposta. Você ouve um som te dizendo que você está sofrendo tanto porque, no fundo, você já aprendeu a lição, mas continua com a teimosia. Outras vezes não vem um som, vem uma imagem. Por que estou sofrendo tanto? Vem uma imagem mostrando um lindo pôr do sol que faz você encher os olhos de lágrimas. E você diz, já sei, tenho que curtir mais essas coisas que têm a ver comigo. E outras vezes outras coisas. Se você optar por argumentações derivadas, como é o caso da Cleo Wade, lembre, você entra nos elementos dos porquês, das causas. É isso que você terá diante de você. Para aquilo para o qual não há um porquê, você ficará sem nada. Ou para as questões intrincadas das argumentações derivadas, como elementos falaciosos e outros, você terá isso. Também é importante considerar se para você é por argumentação derivada que as coisas deverão se manifestar. Às vezes não é. Às vezes é por outro caminho, intuição, religiosidade, esquemas resolutivos, percepcionares, roteirizares e outros elementos. Ela está mostrando como é para ela, como é que esses elementos são para ela. Ela conversa todo o tempo com a estrada, ela mostra os elementos. E observem também, por favor, a natureza das perguntas que ela faz à estrada. Não é? Por exemplo, ela diz, e se eu me perder? E se eu ficar cansada e me machucar? Tudo isso são perguntas que ela faz. E se eu ficar sozinha? Todo o tempo ela vai, enquanto ela está caminhando, viu? O livro mostra ela caminhando. Caminhando pela noite, caminhando pelo dia, caminhando por lindas plantações. Está caminhando e está perguntando, está interrogando, está caminhando todo o tempo todo. E se eu me transformar? Ela pergunta para a estrada. A estrada nessa parte diz para ela, venha comigo. E conforme eu segui em frente, a estrada me apresentou a uma lagarta, a uma família de sementes. Muito linda essas ilustrações em aquarela. Foi uma passagem rápida e em seguida a estrada me levou numa jornada pelas estações do ano. Assisti ao verão virar outono, o outono virar inverno e quando chegou a primavera eu percebi que tínhamos percorrido um grande ciclo de beleza. Vejam que num dado momento a estrada, no caso dessa obra A Própria Vida, assume. Assume e endereça as coisas. E aí, aquela que tanto perguntava, que temia, que pedia orientações e tudo mais, passa a usufruir isso que a vida lhe mostra. E tem uma parte aqui lindíssima, em costas de montanhas que ela está subindo e aparecem borboletas por todo lado, e lá embaixo o outono colorido, que coisa bem linda que é a ilustração desse livro. Mas logo ela continua perguntando todo o tempo para a estrada, né? E se eu precisar de ajuda no trajeto? A estrada diz para ela, peça ajuda aos viajantes que encontrar pelo caminho. Ela fica receosa, ela diz, não é, mas e se eles forem cruéis comigo? A estrada diz para ela, conduza-os à bondade. E como eu faço isso? fazendo o bem. Essa estrada, essa vida com quem ela dialoga, nos mostra preceitos éticos, preceitos morais, preceitos lógicos, preceitos pedagógicos e outros que vão surgindo aqui. Por conta também das perguntas que ela faz à estrada. Uma hora a estrada quis conduzi-la, a vida quis conduzi-la, mas ela recuou um pouco e colocou essas questões de novo. É assim para todos? Não é. Alguns, quando se deparam com situações como estas, e a vida encaminha as coisas, eles se soltam completamente. Lembram da música, Deixa a Vida Me Levar? Alguns fazem isso, se soltam e vão fazendo a fruição, vida fora. Entregam-se, de fato, às suas inclinações existenciais. Então, se são músicos, entregam-se à música. Se são professores, entregam-se a seus trabalhos. Se são teólogos, entregam-se à fé. E assim seguem alguns a vários papéis existenciais, a várias expressividades. Soltam-se, entregam-se à vida. E permitem que ela conduza. Cessam as perguntas, cessam as outras relações. Alguns fazem assim. Dizer qual é o modo certo, qual é o modo errado, qual é o modo adequado seria antifilosófico. Não seria uma reflexão filosófica pautada em historicidade, em estruturas internas, em bases categoriais. Seria realmente, em filosofia, não teria como fazer algo assim. Por isso a gente dialoga com esses elementos, buscando entender, buscando aprofundar, buscando encaminhar essas coisas, que por vezes se tornam muito complexas. Todo tempo ela segue perguntando e a estrada aponta para ela para caminhos de reciprocidade, caminhos de amor, orientação. A estrada procura tranquilizá-la e ela, à medida que a estrada faz isso, ela coloca cada vez mais medos, obstáculos, perguntas como: e se eu me sentir paralisada? E se eu não conseguir? Acham que a Cleo Wade não sabe? Que o leitor que vai acompanhar esse livro vai se dar conta em dado momento? Puxa, porque não a estrada está todo o tempo mostrando coisas bonitas, coisas boas. Porque essa pessoa, o que que há com essa pessoa? E então cabe talvez aqui um exame no qual cada um de nós pode ver isso. Como tem feito? Você acorda, alguns de vocês moram em cidades belíssimas por esse lindo Brasil. Cidades em que amanhece e a brisa já toca o rosto de vocês. Vocês acordam com a cortina balançando. E do outro lado, alguns pássaros cantando. Você acorda com o aroma do café que seu marido, sua esposa acabou de passar? Você acorda com uma música, seu vizinho que estuda flauta transversal está ensaiando lá embaixo, no pé da colina, e a música alcança sua casa? Você acorda às vezes com esse ar gostoso da primavera, né? Aqui no sul, agora à noite é friozinho, dá para colocar um blusão de lã. Durante o dia esquenta, às vezes uma chuvinha serena, como foi ontem à noite. Tudo isso. E alguns nem participam disso, ficam dizendo para a estrada: ah, eu estou muito preocupado, não faz barulho com a chuva. Ah, eu estou muito preocupado, não sacode aí a minha cortina, por favor, na janela, me deixe em paz, eu preciso me concentrar para resolver meus problemas. Não está vendo? Eu vou tropeçar. E a estrada sorri, um passarinho aparece e pia na sua janela dizendo: vai ficar tudo bem. Você diz: cala a boca, passarinho, está atrapalhando aqui minha reflexão, puxa vida. Eu não vou lá te atrapalhar quando tu fica cantando no teu galinho, olha o que você está fazendo lá, por favor. Acham tão esquisito isso que a Cleo Wade está nos mostrando? Tão esquisito do que muitos vivem? Vivem afastando vida, vivem fechando estradas e a vida lá abrindo estradas para nós. Vivem duvidando das estradas e a vida diz, tá bom, vou tentar te botar uma estrada, você quer a estrada asfaltada? Eu vou tentar uma estrada asfaltada. É, mas não é assim que eu queria, não gosto dessa estrada, está asfaltada demais, agora está asfaltada de menos. Agora você colocou num penhasco o asfalto, onde já se viu, bota em linha reta. Tá, mas não bota, por favor, no deserto, bota num lugar que tenha árvore. Olha aí, você botou no meio de muitas árvores, o seu carro sair, vai bater numa árvore. E aí chora, e diz, que droga de vida é essa? Ei, que coisa ruim, isso nem é vida. Entenderam o que a Cleo Wade está nos mostrando? No momento muito adiantado da história, ela volta a perguntar para a estrada, para onde você vai me guiar, estrada? E a estrada responde para ela, seja a sua guia e descubra. Ou seja, no final, há todo um recomeço, tudo de novo, outra vez. Tomara que essa pessoa aprenda com essas coisas todas. Tomara que nós possamos aprender com essas coisas todas, não é? E aprofundar, crescer e espalhar essas boas sementes mundo afora. Vou desligar o gravador, chegamos ao final dessa aula, cuja obra será de novo trabalhada no final de semana. Vou desligar o gravador para que possamos conversar, trocar ideias sobre isso que vimos hoje aqui.